Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no youtube.com/ivanbonaldo para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas, as suas nuances, diferentes possibilidades de causa para alguns sintomas dos pacientes. E esse podcast, ele é gravado, o áudio vai lá para o Spotify para que você possa baixar, ouvir esse conteúdo, às vezes de forma offline, quando você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma viagem e não tem internet, você pode baixar esse conteúdo e continuar adquirindo conteúdo da origem emocional, dos sintomas, os conhecimentos aí que a gente transfere para vocês, para que vocês possam auxiliar cada vez mais os seus pacientes a ter uma qualidade de vida melhor, uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, né? Que é o lema nosso aqui. E hoje vamos falar sobre a dificuldade do terapeuta em iniciar projetos, o que que dá aquela bagunçada, o que que trava, o que que impede de fluir, o que que impede de seguir, prosseguir, né, no dia a dia profissional, ou buscando curso, ou realizando, às vezes, começar a trabalhar como terapeuta, ou começar ali numa nova clínica, começar numa nova cidade, todo esse início de projetos. E hoje eu tenho aqui ao meu lado a Maísa para falar um pouco mais também das suas experiências atendendo também terapeutas e profissionais da área da saúde com esses dilemas, com esses bloqueios. E antes de mais nada, como sempre, né, Maísa, vamos dar uma pequena apresentada aí para que quem está chegando pela primeira vez também conheça um pouquinho você. Conta aí quem é a Maísa.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta. Mais ou menos 5 anos aí, quando inicio o projeto Origens, eu sou terapeuta também, né? Com a microfisioterapia e com a origem emocional dos sintomas, buscando sempre um alívio dos sintomas, tanto dos pacientes quanto os meus. Porque eu acho que o terapeuta, além de buscar uma profissão, além de buscar uma evolução na sua vida profissional, ela também precisa se olhar, se curar. Eu acho que foi com esse intuito que eu comecei, porque a gente encontra tantas travas, tantas dificuldades, ou mesmo sintomas físicos, dos quais, com aquela abordagem convencional, às vezes a gente não tem mais uma solução, vai e volta. Quando vem muito intenso. Então, a gente para pensar que nem tudo está naquelas respostas que a gente já tinha. E eu acho que foi com esse intuito de olhar a fundo, de olhar na origem, de tentar entender o meu eu, a minha história, que eu estou aqui. E hoje consigo, né, ajudar algumas pessoas, me ajudar e conhecer cada dia mais dentro dessa nossa comunidade aqui. É sempre um prazer estar falando com vocês.
Obrigado pela sua presença aí, Maísa. E deixa eu aproveitar também e contar um pouquinho o início, né? Porque se estamos falando do início de várias pessoas aí, o que pode facilitar, talvez, entender o nosso início pode ser um começo para esse processo também, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação e quando comecei a atender profissionais, eu comecei a atender pacientes também, não era nada fácil, não sei para você, Maísa, mas às vezes o conteúdo teórico, às vezes quando chega na prática, às vezes dá uma bagunçada, ou dá uma insegurança, dá uma preocupação se estou fazendo certo, porque às vezes essa prática é o que leva ao entendimento e realizar um melhor atendimento para ter resultados no paciente. Não sei se vocês aí que estão assistindo de forma online agora, ao vivo, se tiveram também aquela sensação de tive o conhecimento, mas agora na hora de colocar em prática deu eu chamo bugada, né? Dá uma bagunçada, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajo assim, eu ajo assado, faço desse jeito, eu faço daquele jeito. Então sempre tem essa preocupação inicial, né? E uma coisa que eu vejo muito, que eu fiz intuitivamente lá no passado, é antecipar o contexto do que vai acontecer, né? A gente fala dentro do curso Origens, né? Você tem um paciente, você já sabe quem é o paciente, porque ele entrou pelo WhatsApp, entrou conversando contigo sobre a patologia dele. Então, essa pré-preparação, né? Antes ali de acontecer o atendimento, me preparar para saber o que eu vou falar, saber o que eu tenho de conteúdo para auxiliar aquele paciente, quais são as origens emocionais daquele sintoma que ele tem. E eu tinha uma grande dificuldade, Maísa, de falar em público. Nossa, eu tinha uma trava enorme de falar em público. Era uma coisa, nossa, no meu TCC da faculdade, apresentar aquele TCC foi sofrido. Porque já para apresentar trabalhos na turma era difícil. o olhar das outras pessoas já era difícil, né? Porque aquele negócio, você fica olhando para o rosto das pessoas e vendo se elas estão gostando ou não estão gostando, estão dando risada ou não estão dando risada. Ai, como fica ali, se eu tô falando besteira ou não, o professor tá avaliando ali do lado e tá gostando, não tá gostando. Então, essa avaliação perante o olhar dos outros era tenso. Né? E aí, como eu conhecia as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu acho que esse é o primeiro passo, né? É conhecer as nossas fraquezas e fragilidades. Só nós nos conhecemos, só nós sabemos quais são as nossas dificuldades, nossos bloqueios, o que dificulta a gente ser quem a gente gostaria de ser. Uhum. E isso fez com que eu fizesse cursos de oratória. Né? Então, eu comecei os atendimentos não trabalhando com cursos na área da saúde. Eu, buscando as minhas fragilidades e suprir aquelas necessidades que eu tinha, mudar aquele padrão de medos que eu tinha através de conhecimentos que poderiam fazer com que eu me desenvolvesse melhor, me soltasse melhor, falasse melhor. Agora não para mais de falar, né? Mas ali, aquele momento foi importante porque eu comecei a entender com pessoas que entendem, né? Ou seja, são pessoas ali que têm experiência de causa, né? Viveram oratória, falavam em público, davam palestra. Então, eles têm o caminho mais curto para chegar ao resultado. Então, se eu precisava daquilo para me desenvolver, era aquilo que eu tinha que buscar para desenvolver aquele papel que eu tinha de trabalhar com pacientes. Porque se eu trabalho com pacientes, eu tenho que falar, né?
Sim.
Se eu trabalho ali, eu tenho que expressar, saber desenrolar a minha fala para que eu possa ser entendido e para que eles possam compreender o que eu quero passar para eles. E aí eu acho que esse é importante, a gente olhar o que é as nossas fragilidades, quais são os nossos bloqueios antes de iniciar ou durante o percurso do início. Ou mesmo aquele contexto, não sei se você já teve esses padrões assim, mas é mais... Às vezes chega um paciente do contra na minha frente. Ah, como é que eu reajo com ele? Como é que eu faço? Como é que eu falo? Como é que eu ajo? Como é que eu... Ah, toda aquela sensação de pessoas, ou com que tipo de pessoas, qual é o medo que eu tenho, tem a ver com a minha fragilidade, né?
Uhum.
Me autoconhecer com relação ao que me bloqueia. Às vezes eu costumo dizer que a gente tem costume de olhar para fora e esquece de olhar para dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a perceber, ah, isso eu não gosto, isso me incomoda, esse tipo de pessoa, quando age assim, me incomoda. E aí eu comecei a buscar terapias que pudessem me auxiliar a lidar com esse tipo de situações.
Uhum.
Porque se eu tenho receio, medo e incômodo, é porque eu tenho uma fragilidade.
Isso.
E quando eu consigo olhar para essa fragilidade, eu consigo saber qual é o bloqueio que eu tenho, tentar modificar esse bloqueio para que eu possa seguir. Faz sentido para quem está assistindo aí? Vai me dando feedback aí. Não sei se aconteceu contigo também, mas essas sensações, às vezes, de travas.
Sim, porque os medos, como você disse, né? Os medos, eles já vêm antecipando aquilo que pode acontecer. Se pode acontecer, isso pode me causar um prejuízo, eu devo ter experiência, ou pelo menos saber de quais prejuízos, ou ter noção de que isso vai ser perigoso em algum momento. E quando a gente tem lá, como terapeuta, está montando a nossa caixinha de ferramentas, é muito importante a gente olhar nossas fragilidades, porque muito mais fácil é ver terapeutas que foram buscar terapias para se olhar do que terapeutas que olharam aquela técnica lá na internet e pensaram assim, nossa, isso daí é legal, a pessoa está ganhando dinheiro, ou está sendo famosa, ou ela está se desenvolvendo muito com essa técnica e eu vou de cara fazer para ser um profissional. Muitas vezes, o nosso medo está em não dar certo, em não conseguir evoluir, que eu foco na experiência do outro, como você falou, do profissional. Eu foco no outro E eu não vejo que eu tinha uma dificuldade em prosseguir aquilo, não trabalho dessa forma ou não vejo que a minha fragilidade, na verdade, não é, comprar cursos, por exemplo, e fazer milhões de cursos. A minha dificuldade é realmente começar algo para que eu me desenvolva e eu saiba o que eu estou fazendo. Uhum. Porque quando a gente tem esse medo de lidar com as pessoas, por exemplo, falar em público ou falar com o meu paciente, talvez eu não tenha base suficiente para falar o certo também. Eu não sei o que falar para essa pessoa em relação à dor de estômago dela. Não sei o que falar para essa pessoa em relação àquela depressão, à ansiedade que ela está trazendo. Então, é melhor eu não falar com essa pessoa ou eu vou chegar lá no momento e eu não vou conseguir ajudar. Eu acho que muito do terapeuta tem isso, né? Não, eu não estou conseguindo ajudar. Isso é uma frustração para mim. As pessoas não estão melhorando. Mas as pessoas não estão melhorando. Existe um problema lá com aquela pessoa, mas existe um problema, talvez, comigo, de olhar para onde é que deu certo, para onde é que eu preciso também fazer melhor e trazer esse conteúdo para que daí sim eu fique tranquilo. A partir do momento que eu tiver essa base e essa caixinha de ferramentas ligada a tudo aquilo que eu gostaria, mas principalmente que eu precisei, mais fácil eu vou ter resultados, melhor eu vou ver, eu vou olhar para mim como terapeuta e melhor eu vou olhar para essa evolução, para esse caminho, aquele gás de continuar, né? Então, se eu fico olhando só para o outro, aquele problema que me traz do outro, eu afasto dele e não olho para o que eu tenho, porque o problema é o outro, como a Eva falou. Mas essa fragilidade vai continuar em mim. Então, eu vou me aproximar de uma outra pessoa, numa outra situação, talvez vou ter um outro embate, uma outra dificuldade, e eu ainda não olhei para aquilo que é que eu preciso fazer. E é o que a gente está constantemente tentando fazer, é olhar para o eu, porque quanto mais, né, feridas curadas, quanto mais dificuldades amenizadas do eu, mais facilidade eu vou ter em escolher o que eu quero realmente. Porque a gente, às vezes, faz uma seleção natural nessa preparação de pensar que eu não posso, pensar que eu não consigo, pensar difícil começar. Eu já faço uma pré-seleção que, às vezes, estou perdendo algumas oportunidades. Por causa de uma desculpa ou outra, desculpa a gente usa, né? Muitas desculpas para fazer. E, no fundo, a gente vai entender que existe uma origem que é importante e que está marcada em algum momento para fazer com que você esteja nesse sistema, nesse ciclo que não acaba e perdendo grandes oportunidades.
Perfeito, perfeito. Me veio uma frase muito interessante, assim, que é: todos temos o nosso diamante interno. O que, que é o nosso diamante interno? É o contexto de que, lá no passado, nós vivemos situações que foram lapidando nós sermos quem somos. É, então, todos temos vivências que nos dá a capacidade e disponibilidade de informações para ajudar o outro. Né? Então, devido como foi minha família, devido como foi minha história, devido ao que eu passei na minha vida, eu detenho o conhecimento de causa para auxiliar outras pessoas. Então, eu sou um diamante que eu venho lapidando informações. Só que cabe a nós lapidarmos melhor esse diamante. De que forma? Eu anotei aqui, ó. Se especializar no que te bloqueia. Então, o que, que eu posso fazer com que eu possa me especializar no que me bloqueia? É primeiro entendendo o que me bloqueia, para depois eu poder buscar ferramentas para que possam me ajudar. Às vezes as pessoas acabam acreditando que cursos servem para se tratar. Ah, não, eu tô com tal problema, eu vou fazer um curso. E, às vezes saem do curso frustrado porque não se trataram, porque o curso é para aprender, né? É um ensinamento, é um conhecimento. Serve para eu tomar consciência de algumas coisas, tomar entendimento para utilizar na prática essas informações. Por consequência, quando eu faço o curso, eu posso tomar consciência e me libertar de alguns dramas. Mas o curso não é feito necessariamente para se tratar. O tratamento é feito em terapia. Então, quando em curso, a gente vai um treinar com o outro, porque se tu vai ser tratado por um outro colega, às vezes o outro colega também não tem tanto conhecimento de causa em cima das informações para te levar até um processo mais profundo. Então, o ideal é você ir treinando com colegas, claro, para você treinar a tua prática, para você ganhar mais confiança, mas para ir mais fundo, trabalhando com profissionais,
uhum,
né, que já estão na prática ali. Não há problema em você treinar para desenvolver. E quanto mais a gente treina, mais a gente se capacita. Mas saber quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso lapidar, vai fazer toda a diferença para eu ter o crescimento. Então, se eu tinha dificuldade em falar em público, eu fui lá fazer um curso de falar em público. Se eu tinha dificuldade com relação a financeiro, eu não vou fazer o curso A Origens para trabalhar com financeiro. Então, eu preciso também entender de financeiro. Por mais que dentro do curso nós temos abordagens lá, mentorias, com relação a se divulgar, a conseguir se divulgar e atrair mais clientes. Mas talvez eu preciso entender também da burocracia ali interna de uma clínica para trabalhar com uma clínica. Talvez eu precise entender que eu gasto demais dinheiro, então eu preciso trabalhar esse meu processo. Talvez eu precise entender que eu não sou merecedor de ter dinheiro, de cobrar dos pacientes. Então, talvez eu tenha que trabalhar isso em mim. Talvez eu acredite que eu não sou bom o bastante e aí eu não posso cobrar daqueles pacientes, então eu não consigo cobrar. Então, eu tenho que saber exatamente quais são as fragilidades que eu tenho para lapidar essas informações. E como que a gente vai lapidar? Com conhecimento, mas também buscando pessoas que possam nos auxiliar, né? Outros profissionais para ajudar a se lapidar. Para que daí a gente consiga seguir no processo de chegar ao nosso objetivo. Né?
Uhum.
E vamos entrar, falamos um pouquinho desse contexto que às vezes é preciso lapidar, é preciso. A gente é um diamante cheio de informações, só que a gente precisa entender internamente para poder lapidar. Porque geralmente o diamante ele não é colocado na loja para venda da forma bruta. Primeiro ele é trabalhado, primeiro a gente trabalha esse processo. Então a gente vai buscar um curso para ter formação, né? Então, se eu não conheço, como é que eu vou atender um paciente sobre a parte emocional se eu não entendo a parte emocional? Então eu preciso tomar consciência dessa parte emocional. Se eu não sei mexer com o meu financeiro, eu preciso tomar consciência, eu não preciso, consigo falar em público, eu tenho que tomar consciência e lapidar esse processo. Mas agora falando do contexto emocional, Maísa, por que que às vezes um terapeuta, um profissional da área da saúde tem dificuldade em começar? O que que você vê com possibilidades?
Bom, o começo é algo que sempre vai trazer mudança, porque eu não sei o que é a partir do momento que eu vou começar algo novo, né? E quando a gente imagina em primeira estreia, em primeiro momento da nossa vida, em primeiro momento da nossa existência, seria lá aquele plano daquele bebê sendo gestado, né? Então a gente fala muito e a gente vê muito as questões com gestações, trazendo as informações dessas dificuldades de iniciar. Porque afinal, o nosso início, né, para começarem a pensar no nome daquela pessoa, de como é que a gente vai colocá-la dentro da nossa casa, esse lapidar aí, o diamante começa lá, quando há a concepção, toda a lapidação fisiológica para que ele fique implantadinho lá no útero, para que a casinha dele seja adaptada e que traga todo, forneça todo o suporte para ele. E nesses momentos, a gente pode encontrar muitos problemas ou situações em que a pessoa, aquele bebê, ou aquela mãe, ou aquele pai, aquele ambiente, encontra problemas para esse início. Quais são as dificuldades que eu tenho nesse início? Nesse início do lapidar, nessa implantação, nessa formação do primeiro momento dessa família, dessa vida, dessa existência. Então, os nossos projetos, eles também têm um início como quando lá na concepção. Então, eu começo a pensar naquilo e quando ele realmente é colocado em prática, é como se eu tivesse formando um bebê ali, né? Até que ele esteja totalmente desenvolvido, pronto para estrear novamente na vida, ele passa por uma transformação. E essa transformação é tudo aquilo que eu preciso adquirir para quando eu nascer, eu esteja apto, né? Apto a respirar, apto a me alimentar, apto a pedir ajuda quando eu preciso, apto a pensar soluções a serem buscadas no caminho. Então, essa gestação, esse início, essa concepção, talvez tragam esses pontos muito importantes para quem tem a dificuldade de começar alguma coisa.
Perfeito. A gente costuma falar dentro do curso Origens que o primeiro projeto de vida é a gestação. O primeiro projeto da nossa vida é a gestação. Então, esse primeiro projeto, ele tem, em geral, os 9 meses ali de gestação. Mas o início desse primeiro projeto, às vezes, ele está vinculado aos outros projetos de vida. Então, esse primeiro início, se foi bem recebido aquela gestação, se houve uma gestação gemelar ali naquele momento onde o gêmeo foi reabsorvido, houve um aborto espontâneo, absorvido pela mãe, absorvido pelo outro feto. Então, essa representação de início de vida gestacional, às vezes, ele reativa em outros inícios. É como se a gente tivesse repetições de padrões. Então, se dentro do cérebro desse feto ele vai trazer uma sensação que o início foi problemático, o início veio com tristeza, o início foi um problema porque eu sou um erro na vida dos meus pais, o início trouxe morte, né, ali naquele momento de um gemelar, iniciar novos projetos remetem a viver o mesmo drama, o medo de repetir a história. Então, essa pessoa ela vai começar uma tristeza, vai começar, às vezes, já evitando para não passar pela mesma coisa, vai começar já no alerta, porque um perigo pode acontecer, porque lá no primeiro projeto houve um perigo, então tem que estar, às vezes, meio alerta, preocupado, meio tenso demais com esse início. Então, esse padrão de repetição vincula-se a todos os projetos, seja um projeto de mudança, projeto de início de faculdade, projeto. Então, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu enrolo para iniciar, depois que eu tô no meio, vai. Mas para começar, nossa senhora, parece que tem um freio de mão puxado que eu não consigo ir. Então, os pacientes chegam a falar isso, né? Então, é esse início que é meio dramático, porque ele remete a um padrão anterior que foi, né? Que foi inseguro, que foi problemático. E a gente tem que ter a noção de que não é culpa de um, culpa de outro, né? Não é culpa do pai, culpa da mãe, culpa do avô, da avó ali naquele momento, mas cada um tinha seus medos.
Sim.
Cada um tinha as suas frustrações. Às vezes o pai e a mãe tinham suas dores. Talvez eles tinham seus medos de aquela gravidez fora de programação e acontecer um problema, ou a família desunir, ou o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, a gente também tem que olhar assim, a dor do outro, né? Então, claro que não foi, talvez, por mal, foi por impulso ali naquele momento, e o adulto pode entender melhor esse impulso e agora acolher a frustração daqueles que sofreram naquele momento e que agora não preciso mais carregar esse padrão. Mas enquanto eu fico nesse alerta, há uma tendência de um medo de repetir a história. Então, eu evito iniciar porque iniciar é problema. Então, eu acabo evitando aquele começo. Tem exemplos de pacientes, Maísa?
Me veio aqui uma paciente que da área da saúde, ela se formou e a necessidade dela era trabalhar. Desde o último ano, assim, ela vem de uma família que não tinha necessidade de trabalhar. Ela tinha como ser sustentada, continuar até estudando, utilizar o tempo dela em vez de trabalhar para continuar estudando, mas ela tinha uma gana, uma necessidade, né, de trabalhar, e quando ela se formou, ela disse, eu vou encontrar qualquer coisa para mim trabalhar, qualquer coisa, e ela já encontra um trabalho de plantonista, que vai ser à noite, né, então, aonde ninguém estava achando ninguém para fazer aquela vaga, os donos lá da clínica não encontravam. Pois não, eu vou. A partir dali, outras pessoas, donos, ficaram sabendo que ela poderia ser plantonista. Ela foi pegando mais trabalhos de plantonista quando viu ela estava com 3 instituições onde ela ficava à noite trabalhando. E daí, quem faltava, eu cubro. Final de semana, não, eu posso. E ela foi os primeiros meses pós-faculdade, então ela estava empregada, ela estava indo. Depois que passou mais ou menos um ano, ela não estava mais aguentando, porque ela ficava duas, três noites dormindo em casa, um dia em casa e o resto trabalhando, trabalhando, indo de um lugar para outro, de um lugar para outro. E chegou um momento que ela começou a dizer não. Onde é que está a valorização disso? Ninguém está me valorizando. Porque o que, que adianta eu fazer? Ela tinha um diálogo interno com ela de que as pessoas não valorizavam ela. Mas ela treinou toda aquela performance dela a faculdade inteira para mostrar que quando ela formasse, ela ia ser aquela pessoa que trazia valor, que trazia orgulho para as pessoas. E quando a gente encontra a história, ela realmente foi uma gestação não planejada, de um namoro muito recente, de famílias super tradicionais, então toda aquela crença de que não pode engravidar antes do casamento e que não terminaram a faculdade, inclusive o pai não tinha faculdade e a mãe estava na metade da faculdade. Acho que indo para o final, assim, mas ela foi um tempo grávida para a faculdade, depois ela teve que levar o bebê e depois ela deixou o bebê para terminar. Uhum. Então, assim, houve essa conturbação lá no momento da gestação, porque tinha muitos problemas por causa daquela notícia. E até conseguir trazer para essa pessoa que o bebê era a coisa boa de toda aquela confusão, para mim, colocar essa informação foi o que aliviou um pouco aquela angústia dela. Porque primeiro ela buscou mostrar serviço. Primeiro ela quis, né, colocar tudo em prática por causa daquela megalomania dela, né, as desvalorizações que veio de pai, de mãe, de avó. Todo mundo rejeitou. Porque existiam vários pontos. Existia a cultura familiar lá dos avós, existia para a mãe também, mas tinha o conteúdo profissional para essa mãe, talvez o casal que não era para ficar junto, se não fosse isso. Então, existiam pontos para muitas pessoas ali que envolviam essa criança e ela pegou tudo e eu vou fazer todo mundo gostar de mim, todo mundo ter orgulho do que eu faço agora. E nessas necessidades de fazer, ela começou a ter essas dificuldades de fazer uma nova coisa onde fosse pouco, porque o pouco não ia ser suficiente para ela. Então, ela colocou dificuldade em sair daquele trabalho, porque se eu faço uma pós, eu não trabalho. Mas se eu começo a trabalhar num lugar só de dia, eu vou ter menos dinheiro. Ela começou a colocar todas as desculpas para ela sair daquele transtorno que ela estava vivendo na vida, buscando uma aprovação dos outros. E até que ela não olhe para o valor que ela tem, ela não vai olhando para o outro, buscando esse olhar do outro, ela nunca vai estar satisfeita, porque lá atrás houve essa dificuldade. E eu tentei colocar para ela, então, que o bebê era a única coisa boa que tinha em tudo aquilo, para que ela se sentisse um pouco mais valorizada, com menos julgamentos para ela, porque os julgamentos foi da situação, o entorno, para que ela conseguisse ter essa potência de iniciar algo que ela quisesse, porque ali foi algo que começou, não que eles queriam. Então ela estava fazendo aquilo que vinha, aquilo que acontecia. Ela tinha relatos da mãe dela de que ela estava aceitando qualquer coisa porque ela estava errada. Então, ela aceitou ir morar na casa que ela não queria, ela aceitou o casamento do jeito que ela não queria, ela sonhou com vestido, mas ela foi com o vestido que alguém disse que tinha que ser. E essa filha estava desse jeito. Eu aceito o que vier, nem que isso seja uma sobrecarga para mim, nem que isso seja um problema. Porque aquele início foi difícil e agora eu preciso trazer toda essa dificuldade. E quando eu quero sair para o fácil, eu não consigo. Eu não consigo ir para uma coisa mais fácil, mais tranquila. E lembrando que aqui a necessidade dela não era se sustentar. Ela não precisava se sustentar. Ela tinha só que provar que aquilo era. Mas ela iniciar ali, naquele momento talvez foi fácil para ela conseguir olhar para esses problemas dela, mas agora quando ela quer ir para a vida dela realmente, sair do conflito lá do pai e mãe, ela não consegue. Ela não vai, ela acha os empregos e ela acha que não vai dar conta, ela acha que não vai dar certo, ela resolve que ela precisa estudar mais porque não tem como eu sair e ir para outro emprego, porque isso aqui, esse detalhe, eu não sei fazer. Mas lá no plantão ela pega o que for. Agora aqui, lá, aquele detalhe, melhor eu me especializar melhor. Mas ela nunca começa. Nunca começa. Ela fica naquele sofrer para não ir para um novo e realmente aliviar o peso.
Nesse exemplo, para mim, veio três conflitos diferentes associados, né? Que é o primeiro contexto, que é o que a gente falou, de início de gestação. O segundo contexto, que é o conflito de desvalorização, né? Que é essa sensação de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer de tudo para agradar os outros e não sei dizer não. Então, às vezes, acaba não conseguindo dizer meus nãos para fazer as minhas coisas, porque vem esse contexto de desvalorização. E o terceiro ponto é a sensação de não poder me afastar dos meus. Tá? Uhum. Por quê? Né? Daí nós entramos, vamos separar esses três pontos aqui. Primeiro, a gente já falou, que é gravidez, o início da gravidez como um problema. O segundo ponto é o julgamento, críticas que houveram. Né? Então, é como se eu tomei uma escolha errada. Então, a mãe, o pai, pode ter interpretado naquele momento que engravidaram que tomei uma escolha errada e as pessoas agora estão me criticando por isso. O que, que eu vou fazer? Ah, se eu tivesse feito isso em vez daquilo, se eu tivesse agido assim em vez disso. Então, isso fragiliza o suprarrenal, né, na liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu tenho que tomar sempre a escolha certa. O que, que significa tomar sempre a escolha certa? Às vezes, eu tenho que tomar sempre a escolha que os outros vão gostar. Porque eu não posso decepcionar, né? Então, preciso de alguém aqui. Eu não posso. Sim, eu vou. Então, eu tenho que estar sempre dizendo sim aos outros, só que não a mim mesmo.
Isso.
Quem aqui já teve esse processo aí, diz eu aí, né? Às vezes a gente coloca um grande sim virado para as outras pessoas e um grande não voltado para a gente.
Uhum.
Então, eu fico ali sempre deixando os meus projetos de lado, sempre deixando meus gostos de lado, a minha academia que eu queria fazer, a minha caminhada, a massagem que eu gostaria de fazer para mim. Eu preciso de você, tá bom, eu tô aqui. Né? Então, a gente está sempre disposto ao outro e, às vezes, não disposto a nós, não disponível a nós mesmos. Então, esse sim aos outros significa esse medo do abandono, medo da rejeição, medo que não vão gostar, porque eu não posso errar perante os outros, eu não posso desagradar os outros, eu não posso deixar os outros tristes. Então, eu tenho que fazer tudo correto. E aí nós entramos num que a gente chama dentro do curso ali de polaridades, né? A gente pode entrar numa polaridade de um lado, de que eu tenho que ser hiperperformático para dizer sim a todo mundo, para dar conta de fazer as coisas, realizar, então eu não consigo dizer não. Ou eu entro na outra polaridade, que é o eixo hormonal, que é falado hipotálamo, hipófise adrenal. Hipotálamo, hipófise adrenal, ele entra num eixo de bloqueio.
Não faz nada.
Zona de estagnação. Eu não saio do lugar. Então, esse eixo hormonal faz com que, emocionalmente, a gente vai interpretar assim, de medo de não me sentir à altura de tomar boa decisão. Porque, em algum momento, foi acreditado que eu não tomei a boa direção, boa decisão.
Uhum.
E aí, o meu cérebro vai entender que eu sempre tenho que tomar a boa decisão, a boa direção. Então, ou eu fico querendo ser perfeito para tomar a boa direção e ninguém me julgar de novo, ou não fazer mal aos outros, ou eu entro no outro lado oposto de que eu não faço para não errar. Porque se eu erro, vai dar problema de novo. E aí, às vezes, a pessoa fica na zona de estagnação. O que é a zona de estagnação? É estar parado. Eu não faço. Eu não vou para o curso que eu idealizo. Eu não vou fazer o projeto que eu tenho. Eu não monto a clínica que eu gostaria. Porque eu tenho que estar 24 horas por dia à disposição dos outros. Eu costumo dizer, Maísa, para os pacientes, eu tenho começado a falar, dizer esse contexto nos últimos tempos, assim, a perfeição, ela significa que você está à disposição 24 horas por dia. O que, que significa isso? Perante a profissão, eu estou à disposição 24 horas por dia. Perante a minha mãe, eu estou à disposição 24 horas por dia. Perante ao esposo ou à esposa, eu estou à disposição 24 horas por dia. Perante aos filhos, eu estou à disposição 24 horas por dia. Só que faltou horas, né?
Deixa eu fazer a conta aqui.
Então, estar perfeito é estar à disposição, mas a gente não consegue estar à disposição de todo mundo 24 horas por dia, porque se eu estou com a mãe, eu não estou com os filhos. Ou eu não estou no trabalho. Se eu estou com o trabalho, eu não estou com os filhos. Então, eu não estou à disposição 24. Então, eu estou em falta. Então, a gente não pode estar na perfeição. A gente só pode fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente pode. Enquanto eu estou com a mãe, eu faço o meu melhor. Enquanto eu estou com a mãe. Enquanto eu estou no trabalho, eu faço o meu melhor. Enquanto eu estou no trabalho. Enquanto eu estou com os filhos, eu faço o meu melhor. Enquanto eu estou com o filho. Enquanto eu estou com a esposa, eu faço o meu melhor. Enquanto eu estou com eles, estou satisfeito com o melhor que eu posso dar enquanto eu estou. Mas devido ao contexto vindo lá de trás, de ter tomado uma escolha errada, de ter sido um caminho que eu não deveria ter tomado em um momento, me culparam, ou me culpei, ou me criticaram por uma escolha que eu tomei, às vezes a pessoa ela fica querendo estar à disposição, mas nunca está satisfeita. Então ela deixa de começar porque nunca está satisfeita.
Sim.
Eu não estou perfeito para começar isso. Eu não estou perfeito para falar na internet, ou para escrever um texto na internet. Eu não estou satisfeita com quem eu sou como terapeuta, então eu não vou iniciar. E aí nunca vai estar, porque o contexto de perfeição está relacionado a uma coisa que eu nunca vou conseguir dar.
Sim.
E aí eu busco um processo que eu não alcanço. E aí volta aquilo que a gente começou. Para lapidar esse processo, eu preciso olhar para mim. Por que que eu tenho que ser assim?
Isso.
O que que foi que aconteceu no meu passado que deu a nuance que eu tenho que ser perfeito? Porque eu não tenho. Eu posso fazer o meu melhor dentro do melhor que eu tenho, dentro da possibilidade que eu tenho, dentro do conhecimento que eu tenho. Mas quando a gente consegue olhar para esses bloqueios, a gente pode sair desse processo, né? Então, é o segundo ponto, né? Então, o início da gestação, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e o contexto que eu falei de sair de perto dos pais, né?
Isso
é perto dos pais, pode entrar naquilo que nós estávamos conversando antes, né, Maísa, da live, de o início da vida. O que que é, representa o início da vida? O início da vida é a separação do filho com a mãe. Então, nós falamos do início da gestação, agora o início da vida. Então, essa separação do filho com a mãe, dependendo como foi, é o início de um processo onde eu tenho uma autonomia de respirar sozinho. Porque antes eu respirava com a mãe. Agora eu tô respirando sozinho. Então é a primeira autonomia de vida. Eu vou precisar da alimentação vindo dela.
Uma
alimentação artificial que eu vou precisar. Eu não consigo me virar sozinho, mas eu respiro sozinho. E esse início de mudança do meio aquático pro meio aéreo, né, que eu saio de dentro da barriga da mãe cheia de líquido para o ambiente externo, também é um início de vida.
Sim.
E talvez essa separação, talvez também remeta ao padrão de que, na vida adulta, que você falou, né? Ah, porque eu vou fazer uma pós fora. Ah, vou fazer faculdade fora. Ah, eu vou passar, eu quero passar num concurso, mas é pra fora. Às vezes eu me saboto. Não sei se você já viu isso, mas...
Sim, porque se há um risco lá naqueles primeiros dias, ou esse medo, né? O medo pela... Não precisa ter existido nada de tão grande, né, gente? Porque às vezes a gente encontra... A gente gostaria ou acha que vai encontrar desastres, né? Mas não. Às vezes são detalhes que pela aquela criança foi percebido como algo muito ruim. O fato de não estar perto da mãe, o fato de ficar escutando falas, às vezes de outros casos ali naquele momento em que ninguém está me cuidando e estão falando de um outro bebê lá que nasceu e deu um problema e foi para UTI, alguém faleceu, alguém está passando muito mal, corre aqui, doutor, aqui. Então, assim, são detalhes que às vezes aquela criança ela nem vai saber dizer que ela viveu, né? Quando criança, e quando adulto também não, porque o nosso consciente, ele vai trazer todas aquelas questões que hoje me atrapalham, então, não, mas hoje eu não tenho condições de fazer um curso fora, não, mas hoje eu não tenho como, aonde que eu vou ficar lá, como, eu não sei cozinhar, como é que eu vou ficar lá, não, eu vou gastar demais se eu não, se eu for para lá. Então, assim, o nosso consciente vai trazer essas desculpas daquilo que acontece hoje. E isso que acontece hoje, a gente sabe que é só um detalhe, é só um trilho, é só algo que faz realmente destravar todas as sensações de medo que eu vivi nos inícios. E esse início lá atrás, ele precisa ser olhado. Porque se eu continuar olhando que hoje eu não vou ter dinheiro, que hoje eu não vou ter condições, que é muito longe, que meu pai e minha mãe precisam de mim aqui porque eu cuido da empresa da família. Se eu saio para fazer o que eu quero, eles passam necessidades e eles não vão conseguir. Se eu ficar nesses detalhes do aqui e agora, eu vou continuar com esses medos e eu vou continuar não fazendo justamente para não desagradar, para não deixar ninguém, né, por minha culpa, em desfavor. Então, a gente vai continuar na rodinha, nesse ciclo que não acaba, que não acaba. Uma frase que você foi falando ali, foi me vindo, né? Essa necessidade de, às vezes, eu encontrar desculpas para mim não fazer, a gente pode ter encontrado lá atrás com aquela mãe que engravidou antes da hora, ou que quando nasceu, o que, que eu faço com esse neném? Tem aquela frase assim, eu não estava preparada. Eu não estava preparada para engravidar. Eu não estava preparada para ter esse filho. Nossa, eu não sabia que era assim amamentar. E às vezes por esse eu não sabia que ia ser desse jeito. E assim eu não pude amamentar porque doeu demais o meu peito. Eu me frustrei. Aquele bebê pode levar isso para a vida. Que quando eu começo algo achando que vai ser mil maravilhas. Então foi tudo certo. Mas eu cheguei num momento de dificuldade. Eu não pude. Eu coloquei isso. Eu não estava preparada. Eu não sabia que ia ser assim. Então, eu já imagino que eu tenho como fazer, que dá, vou poder pagar, vou fazer aquele curso, mas vai ter momentos que vai ser difíceis demais para mim. Então, acho que não vou nem começar. Não vou me desgastar por causa disso, vou me frustrar. Eu já me passo a mão, coitadinho, você não vai conseguir. E eu volto, por eu não estar preparada. Esses dias eu atendi um bebê onde... também muito jovens, não era o momento de engravidar e tal. E assim que a bebê nasceu, esse pai foi se afastando, muito jovem, bem quase adolescente. E ele disse que ele não tinha dinheiro para comprar fralda, que a mãe estava exigindo que ele fosse rico, né? E a bebê cheia de alergias, né? Então, até a própria família do pai falou, né, que ele não podia assumir um filho, ele não estava preparado, olha a idade que ele tem. E a mãe também, muito jovem, disse assim, e eu? Você acha que eu estava preparada? Ela está aqui, agora a gente precisa levar. É uma vida. Então, não vamos dizer que tem que ser tudo perfeito lá naquele momento, mas você tomar responsabilidade de que esse aqui é o meu problema. Nesse caso lá, ela, né, tem essa dificuldade agora com esse início da maternidade, mas eu vou ter que enfrentar. Se eu vou ir mal ou bem emocionalmente, talvez seja uma escolha. Estou tendo dificuldade com isso, eu vou buscar ajuda e vou enfrentando. Só que tem situações... que a gente, aqui nesse caso, ela vai enfrentar porque o bebê tá ali. Mas tem situações que a gente protela e esse cuidado, como talvez a outra parte. Não, eu não estou preparado. Então, o filho tá aí, mas eu não posso, porque eu não estou preparado. E na nossa vida, muitas coisas a gente pode escolher, né? Se eu começo ou não começo. E por isso que existem tantos. Mas, quando a gente olha para nós e vemos que há essa dificuldade, ou eu tô achando muita desculpa, olho para a finança, ou eu olho para o meu tempo, ou eu olho para a minha capacidade, é aí que a gente vai com o funil, né? Do medo, da origem, de tudo, para a gente encontrar qual é realmente o perigo de você começar. Parando de encontrar todas essas desculpas de toda vez tem um obstáculo, toda vez tem um obstáculo, mas eu preciso ver isso, porque se não me incomoda, não é um problema. Então, eu preciso... Não adianta eu falar, Ivan, você tá meio, né, demorando aí começar uma coisa. Se ele não achar que isso é um problema para ele, não vai adiantar nada o meu comentário. Então, a pessoa precisa observar que isso incomoda para ela buscar uma ajuda. Mesmo que quando o assunto seja um filho que a gente de fora às vezes vai dizer, nossa, o que tá pensando? Como assim? Mas o que é que tem por trás desse eu não estava preparado, então agora espera crescer, que daqui a pouco eu volto? Ele não tinha escolha, mas ele escolheu. E a gente acha que tá errado, vai julgar, vai achar que não tá certo, mas ele também tem um motivo para ele estar agindo dessa forma. E a gente precisa, aquela questão que todo mundo tem uma dor, a gente precisa respirar com calma e deixar que aquela pessoa entenda que isso é um problema para ela. Enquanto eu achar que é um problema do outro, de novo, estou olhando para o outro, estou deixando as minhas questões de lado, estou deixando de me olhar, de me tratar, para ficar focando naquilo que o outro não está fazendo. E nós, como terapeutas, eu acho que às vezes a gente tem essa gana, essa ânsia de buscar tudo, de olhar tudo, e muitas vezes, para não atropelar o processo, a gente demora. Porque a gente precisa esperar que o próprio paciente, cliente, nos traga aquilo que incomoda ele. Porque não adianta nada você ter olhado, não, tá descrito os conflitos dessa pessoa. Eu vou vir aqui e vou dizer para ele: aconteceu isso aqui com você, vai em busca dessa memória, vamos encontrar. Ele não estar também preparado para receber isso, não vai adiantar nada. Então, com a calma que a gente tem de olhar para o outro, deixar que ele também se veja. Nós, como terapeutas, mesma coisa. Nós nos olhar para ver o que é que eu posso fazer dentro das minhas dores, dentro dos meus problemas, e começar a encontrar as desculpas e ir traduzindo. Porque há uma tradução, né, para essas desculpas que às vezes está claro. Não, mas é óbvio que eu não posso. Eu tenho 3 filhos, é óbvio. Não tem. Mas o que é que talvez isso esteja travando o início? Será que é meus filhos? Estou amarrada? Eu não posso pegar o computador em algum momento e olhar uma aula? Então, assim, traduzindo o seu medo, indo para o funil, a gente vai encontrar. E com tranquilidade, que é esse fato de a gente olhar também para o outro ou para nós com calma. Porque às vezes a gente vem com muita vontade e a gente tem as trancas também, né, Ivan, que dificultam esse buscar e chegar na origem de verdade.
Eu acho que é uma questão importante que eu quero frisar, que você falou, é sem culpados, né? Nós, como terapeutas, não acusamos ou culpamos pessoas pelo sintoma do paciente, né? Nós auxiliamos o paciente a olhar aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, e se o paciente tem uma dor, é porque ele interpreta que alguém foi culpado ou ele foi culpado de algo. Então, enquanto ele continua vivendo essa interpretação que foi um culpado ou que eu sou culpado, o sintoma vai continuar. Então, se ele vai para o terapeuta, teu pai te abandonou, por isso que você tem esse sintoma. Não vai resolver nada. A tua mãe agiu, estava frustrada, estava irritada na tua gestação, por isso que tu teve esse sintoma. Não vai ajudar de nada. Porque a gente só pode ressignificar, ou o que significa mudar o significado daquele trauma que aconteceu, olhando e acolhendo de forma diferente o que aconteceu. Porque enquanto permanecemos olhando com raiva, com mágoa, com culpa, o sintoma vai continuar, né? Então, o terapeuta, ele tem a possibilidade de ajudar o paciente a olhar de forma diferente para aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Porque enquanto ele está, ainda tenho mágoa do meu pai, ainda tenho raiva da minha mãe, ainda não aceito aquilo que o pai fez, ainda não aceito que minha tia agiu de tal forma, não aceito que meu avô perdeu todo o dinheiro da família, não aceito isso e aquilo, eu permaneço na frustração. Então, quando a gente entende que cada um é vítima de uma história, cada um viveu suas dores e é do jeito que é, não por acaso, mas porque sofreu, também, né? Então, às vezes a pessoa é agressiva, a pessoa é triste, a pessoa tomou escolhas erradas, não por acaso. Tudo tem um porquê. E quando a gente não busca esse porquê, a gente não ressignifica, a gente não muda o olhar sobre aquela situação. Então, uma pergunta que fizeram é: basta entender o que aconteceu? Não, não basta entender o que aconteceu na maioria das vezes se eu não mudar a forma de olhar para aquela situação.
Isso.
Não mudar a interpretação sobre aquilo que foi da forma que foi. Então, eu tomar consciência é o primeiro passo, né? Então, quando a gente vai buscar consciência, vai buscar informações, ler um livro, tomar conhecimento, assistir um curso, tomar conhecimento, assistir uma live, tomar conhecimento, é o primeiro passo. Agora, a gente pode ressignificar, mudar a significância daquela situação, olhando de forma diferente para aquilo, né? Através de nós mesmos, ou principalmente, ou na maioria das vezes, é necessário buscando um outro profissional que trabalhe contigo. Então, dentro do Curso Origem, no site cursoorigens.com/terapeuta, há uma lista de profissionais da área da saúde, terapeutas que trabalham com a origem emocional dos sintomas, que podem auxiliar, porque eles conhecem o funil, eles conhecem o entendimento da origem emocional dos sintomas, conhecem esse desenrolar para auxiliar no processo. E é uma das primeiras coisas que eu falei na live, né? Que um dos primeiros pontos que me ajudou a sair e lapidar o meu ar de terapeuta é buscando conhecimento com quem já tinha. Então eu fui buscar a oratória. Com quem? Não vou aprender oratória sozinho, eu fui buscar com alguém que tinha conhecimento de causa. Eu fui buscar minhas fragilidades com atendimentos disso, daquilo, daquele outro, buscando profissionais que puderam me atender e mudar as minhas dificuldades, me auxiliar a olhar para as minhas dificuldades, auxiliar a mudar ou ressignificar o olhar sobre as minhas dificuldades. A gente acredita, por quê? Né? Como lá atrás eu tive que me fazer de forte, eu tive que aguentar o tranco, eu tive que cuidar dos outros, a gente se vira como uma muralha. Eu sou a muralha de proteção, quem precisar de mim, vem, eu dou conta, eu resolvo, eu auxilio, eu acho a solução, eu tô sempre bem, não precisa de ninguém não, eu tô bem. E aí nós, terapeutas, profissionais da área da saúde, somos essas muralhas que acham que estão sempre bem. E acham que dão conta sozinhos. Então, a gente acredita fielmente em nós mesmos que nós vamos conseguir resolver todos os problemas da nossa vida. Só através do conhecimento.
Isso.
E não é uma verdade. Não é. Definitivamente não é uma verdade. Por quê? A informação que nos sabota está no inconsciente. E se a informação está no inconsciente, nem sempre a gente consegue acessar conscientemente.
Sim.
Então a gente precisa de alguém que nos auxilie a ir até esse inconsciente, o subconsciente, para lapidar essa informação. O que significa lapidar? Significa que nós estamos um diamante bruto, com a informação bruta, com a raiva bruta, com a culpa bruta, com a frustração bruta lá. E agora é mudar aquela sensação de raiva, de mágoa, de frustração, de culpa, para uma outra informação. Lapidar aquela informação para uma informação mais leve, mais harmoniosa, mais feliz. Então, mudar aquele sentimento de ruim para um sentimento bom.
Uhum.
E quando a gente muda aquele sentimento com clareza, porque hoje, como adultos, a gente pode ter mais clareza. Hoje, como adultos, a gente pode ter um olhar diferente sobre aquilo que aconteceu. A gente pode agora mudar aquela emoção ruim para uma emoção tranquila.
É.
Uma leve. E aí poder lidar com as novas situações com essa informação mais leve, não com aquela informação ruim, porque se eu errei, cada vez que eu erro, o que vai acontecer? Eu vou voltar àquele sentimento. Cada vez que eu erro, eu vou voltar àquele sentimento. Cada vez que eu... Se aquele sentimento inicial é mudado, que a gente chama de programante ou pré-programante dentro do curso Origens, quando eu vou viver de novo uma situação que eu sinto que, se eu tivesse feito isso, eu fiz o melhor que eu podia, agora eu vou contornar e seguir em frente, porque aquele sentimento inicial da mágoa, da raiva, da culpa, ele não existe mais. Agora ele é mais leve. Porque eu ressignifiquei aquele primeiro estágio. E agora eu posso, no dia de hoje, mudar a interpretação e lidar de uma forma melhor. Mas enquanto aquela memória inicial não está resolvida, e aí é um detalhe, né, Maísa? As pessoas acreditam que eu ter racionalidade sobre aquela primeira memória é o suficiente. Mas a memória foi gravada com sentimento, com emoção. E se eu não me conecto com a emoção e eu só fico no racional, eu não mudei dentro de mim. Porque quando a gente vive uma emoção, a gente vive a emoção vindo de fora para dentro. Depois ela entra no corpo, ela vai até o tálamo, do tálamo até o neocórtex, e agora eu vou criar uma racionalidade sobre aquele sentimento. Ou seja, a racionalidade vem depois da emoção.
Uhum.
Então, se eu não me conecto com o início do processo, eu só estou tratando a metade do percurso. Então, cada vez que eu tenho a emoção de novo, que não é racionalizada, ela está lá ainda, não resolvida. Então, por isso que é importante a gente se permitir ir até a emoção. E tem pacientes que falam assim, ah, mas eu não queria, eu não quero lembrar daquilo, eu não quero sentir aquilo. Eu vou ficar no racional? Então, enquanto eu fico no racional, eu não modifiquei aquela percepção. E eu não tomei consciência daquilo. Ah, você pode fazer uma varinha de condão aí e tirar minha dor de mim? Não, você é adulto. E como adulto é responsável? Ninguém vai fazer um passe de mágica que vai tirar os teus problemas de você. É você. É você tomando consciência daquilo e agora mudando a interpretação sobre aquilo. E agora podendo acolher aquilo que foi da forma que foi para agora viver uma vida mais leve e harmoniosa. Porque quando o adulto é criança, né, o adulto ele está na vitimismo, ele está na dor, como você falou antes, né, mas está na vítima. Ah, porque tudo acontece errado comigo. Ah, eu não tomo a iniciativa. E só para finalizar minha parte, para deixar para você, gente. Ontem eu estava vendo um carrossel no Instagram. E aí um profissional falava assim, um profissional do marketing, né? Ele falava assim, não sei se vocês já viram e conhecem como é a elite da Marinha. O que eles têm que fazer para chegar na elite da Marinha? Eles têm que fazer um teste, e é um teste exaustivo. Eles vão pro meio do mato, meio do nada. Eu não sei se é Marinha. Eu, se não me engano, é Marinha, mas é exército americano. Eles vão pro meio do mato, e naquele meio do mato, eles têm um momento assim que eles têm que percorrer um longo caminho exaustivo no meio de água, rio, no meio de lama, e eles têm que alcançar um objetivo que é chegar até onde o superior dele está, né? Então eles percorrem todo esse caminho dias andando no meio do mato, buscando na lupa, na bússola ali, no mapa, para chegar até aquele destino, sem comer muito, né? Sem tomar muito líquido, então é o que tem ali de disponível. E quando chegam lá, no superior dele, ele fala assim, tó esse papel, você tem tantos minutos para chegar até o destino. Então aquela pessoa já passou dias sem comer, aquela pessoa já passou dias ali correndo no meio da mata, aquela pessoa já passou, tá exausta, né? Toda machucada. E eles falam que no meio da mata, a mata impede que o vento venha. Então é como se fosse uma incubadora ali, né? Sufocante no meio, sem vento. Então dias ali andando naquele local. E aí o superior fala, agora tu tem que andar quilômetros em poucos minutos para você chegar no destino, agora você vai passar no teste. Então a pessoa já está acabada. Então um lema deles é, quando você achar que terminou, ainda você tem 40% de energia para gastar. E o empreendedor, e não, desculpa avisar, mas cada terapeuta e profissional da saúde é um empreendedor. É um empreendedor. E se você é um empreendedor, às vezes você tem que suar a camisa. Né? Você vai ter que estudar, você vai ter que buscar, você vai ter que mergulhar em você. Talvez você não precisa suar andando no meio da mata, tudo mais. Mas você tem que tomar essas consciências e é uma grande jornada. É uma grande jornada de conhecimento. A maior jornada de conhecimento, e eu aprendi com o Dr. Jaish em umas meditações que nós fizemos no ano passado aí com ele, né? Que a Cris me convidou, o Dr. Carlos convidou a participar, que a maior jornada nossa é desconstruir o que a gente aprendeu. Porque a gente aprendeu coisas que a gente tem que ser perfeito, a gente aprendeu coisas que a gente não pode errar, a gente aprendeu coisas que tem que ser andar na linha, ser certinho, a gente aprendeu coisas que... inúmeras crenças que a gente tem, que às vezes a gente não queria mais ter. Mas desconstruir essas crenças nem sempre são fáceis. E essa grande jornada nossa é de desconstruir as crenças que a gente teve. Só que é um grande mergulho na caverna, que é um mergulho sobre o nosso interior e não o nosso exterior. Quando a gente culpa o exterior, vai sempre voltar aquelas culpas, culpando outras pessoas, porque Mas eu culpo meu pai, daqui a pouco vai aparecer um chefe igual, daqui a pouco vai aparecer paciente igual, vai aparecer várias pessoas iguais para reativar até que eu olhe para aquilo. E quando a gente olha para o interior, a gente faz uma jornada interna de evolução que é transformadora, que a gente pode agora olhar para o externo de uma maneira mais leve e mais tranquila. Desculpa, Maísa, falei demais.
Imagina, tudo muito bom. E quando a gente olha para esse externo, a gente deixa o interno e a nossa dificuldade ela continua aí. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque quando chega alguém que diz assim, ah, eu preciso levar meu pai, ah, meu marido não tem jeito, eu preciso levar ele aí contigo. É, isso é uma coisa que, às vezes, até eu, como terapeuta, pessoas aí que têm o conhecimento demoraram para entender que eu preciso olhar para isso, que sim, pode ser que me cause dor, que aquela emoção não seja muito fácil de viver. Mas é muito melhor eu estar ali amparada por uma terapia, estar amparada hoje com todo o meu conhecimento ou com a minha evolução como adulta, né? Para viver isso novamente e resolver, do que eu viver com isso dentro e culpando o fora, porque o de fora tem milhares de pessoas, como o Ivan falou, com um detalhe, com um jeito, com uma forma de trazer de novo o problema para você. E se você tem essa dificuldade de começar? Às vezes, eu também tenho essa dificuldade de começar. Já fui pior. Hoje, eu vou realmente afunilando essas dificuldades para realmente eu não deixar de... qual é a minha motivação? É eu entender que eu posso estar perdendo oportunidades com isso. Então, assim, aquela emoção que gerou talvez uma dificuldade, um medo de começar e porque não vai dar certo, porque vai dar errado, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou ter tempo, porque eu tenho meus filhos e eu estou 24 horas com eles, então que tempo que sobra para o trabalho, para o estudo? Se eu ficar nisso, que então tem muita gente para dizer assim, não, mas você está certa, não, está tudo bem, nossa, você tem todos os motivos. Mas se eu continuar nisso, o que é que eu mudo para mim? Aquela pessoa que diz que está certo, ela vai viver a vida dela. E eu continuo mantendo esse ciclo de procrastinação, de protelar as coisas, de evitar um sofrimento. Porque a gente quer evitar sofrer, gente. Isso é normal, é proteção do nosso corpo, proteção da nossa mente. Eu não quero sofrer, seja pelo aquilo que eu já tenho marcado e que eu sei, que a gente pode trazer exemplos da nossa vida, não? Outra vez que eu comecei, e eu foco nisso na vida. Eu comecei uma vez e não deu certo, então eu não faço mais. Mas aquela primeira vez também teve um motivo, que está antes disso. E que não faz mais sentido hoje para você. E você está aí, talvez, perdendo oportunidades. Então essa é a minha motivação para todo dia. Mesmo que eu encontre travas, mesmo que eu encontre dificuldades, e que vários dias eu realmente não saia do lugar, por esse nosso eixo aí de não adianta, para mim não errar de novo, eu não faço. A gente vai ficando e talvez você vai vendo as coisas acontecerem ou ideias que vêm na sua cabeça e não põe em prática por esses medos que não fazem mais sentido. E essa proteção, ela acaba ficando tão normal, tão tua, que você acaba desviando o teu olhar para o outro, para os filhos, para o marido, para o dinheiro. E você não olha o porquê que esses problemas são meus. Por que que isso é meu? Então, é o convite que eu faço a vocês, porque eu tenho que fazer isso para mim sempre. De buscar uma motivação do que é que eu gostaria de ser, ou de fazer, ou de estar fazendo, para que isso me traga, porque senão os meus medos, as minhas dores, elas vão tender a brilhar. E aí vai deixar o meu brilho escondido, as minhas capacidades, por um detalhe, que eu não estou deixando sair do meu dia a dia, da minha cabeça. E que se hoje a gente trabalha só o racional, a única coisa que a gente vai conseguir evitar são as nossas reações. E olha que ainda algumas reações eu não consigo evitar. Mas eu penso, então eu vou tentar agir diferente. Mas aquilo que eu sinto vai estar ali. Então, hoje eu começo. E deu certo. Eu não pego isso de recompensa para mim. Amanhã depois, porque aquela emoção está aqui e eu não tratei, amanhã depois vem um novo projeto e ali despercebida, eu não consegui pensar o suficiente e reagir de forma rápida, a emoção toma conta e talvez uma oportunidade muito melhor até eu não faço. Porque, de novo, eu achei que eu não podia, porque eu tenho isso, não tenho tempo, não tenho... Então, é muito importante. Aquilo que te incomoda pode ser olhado, pode ser tratado. E a maioria das vezes que eu não começo algo, tem um fundo lá atrás e não é aquilo do hoje. Não é aquilo que alguém ocasiona para mim. Não é aquilo que alguém tem responsabilidade na minha vida. É aquilo que eu deixei acontecer. Então, se eu deixei acontecer, eu tenho todas as possibilidades de buscar alguém para mim melhorar. As minhas reações que são daqui, aqui fora, então, é buscar ajuda, é ler, é conhecer, é ir fazer um curso. Como a gente disse, muitas pessoas buscam os cursos para se tratar e acabam ficando com 50 formações. Eu já escutei paciente minha, terapeuta, falar que fez mais de 40 cursos. Mas ali tinha bordado, tinha massagem, tinha origem, tinha curso de culinária, e tudo isso ela buscou para ela e foi bom. O conhecimento nunca vai ser descartado, você vai utilizar em algum momento, mas aquilo ali talvez seja, de novo, um motivo para que você não deslanche, para que você não evolua. Então, conhecer o curso que você quer fazer é muito bom, passar pela terapia, porque você vai saber se aquilo é para você utilizar só para a tua dor. Você vai conseguir dividir. Isso aqui é para o meu sintoma, é para a minha dor, para aquele meu sentimento de eu preciso melhorar disso. Ou isso daqui vai fazer com que eu cresça profissionalmente e seja alguém de sucesso. Porque muitas pessoas que têm 10, 20, 30 cursos, eles utilizam tudo na vida, mas para o profissional ele está frustrado. Ele tem vários certificados, várias aprovações, formações, e ele não deslancha e ele vive frustrado, porque isso não é um problema meu olhar para a formação do colega. É ver o colega frustrado por ter feito tanto, gasto tanto dinheiro, tempo, e não estar bem realizado. Então, buscar a nossa realização é olhar para nossas dores. Não tem outro caminho, digamos assim.
Então, qual que é a ideia, né? A ideia é, primeira coisa, coloca no papel o que está te limitando. Coloca, faz aí uma listinha do que você quer e o que está te impedindo chegar nessa meta que você tem. Então, para eu chegar a essa meta, eu preciso ser mais isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso... E aí, passe cada dia agradecendo o dia que começa, que o dia vai ser maravilhoso e que o dia vai ser eficiente, que o dia vai ser brilhante, e qual é o passo que eu vou dar hoje? Qual é esse primeiro passo que você vai dar, e cada dia um passo a mais, para chegar naquele resultado? Porque se eu fico estagnado e não dou o passo, eu estou só esperando, como criança, esperando o presente do pai e da mãe. E aí, às vezes, o presente não vai adiantar. Então, se eu busco um dia maravilhoso e brilhante no dia de hoje, não basta esperar. Qual é o passo que você vai fazer para chegar ao resultado que você almeja? Então, fica a dica aí. Maísa, muito obrigado. Obrigado por todo o compartilhamento, todas as informações que você disponibilizou. Conta aí onde é que o pessoal pode te buscar para ter mais conhecimento contigo.
Obrigada a você, Ivan. Obrigada a todos. Eu estou aqui em Pato Branco para os atendimentos presenciais com a microfisioterapia, também nos online com a origem, com a análise dos desenhos. Quando eu puder ajudar, vai ser um prazer. Pode me chamar no direct lá do Instagram, Maísa Guedin. E nos vemos por aqui ou por lá. E muito obrigada, pessoal.
Eu sou Ivan Bonaldo. Meu Instagram é Ivan_Bonaldo. O YouTube, youtube.com/IvanBonaldo. E esse é o podcast Vá na Origem. Vai lá para o Spotify. Depois você pode buscar por lá, por Vá na Origem, de Ivan Bonaldo. E tem vários conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas já disponíveis lá para você acessar, conferir e adquirir mais e mais conhecimentos. E lembrando que a semana que vem, dia 20 a 26, agora de março, vai ter a semana do mini curso Terapeuta da Origem. Se você não se inscreveu ainda, vai no Instagram, @Ivan_Bonaldo, se inscreve, que vai ter várias lives, vários conteúdos extras que vão ser disponibilizados pelo e-mail do inscrito, para que você possa também adquirir mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, onde a gente vai falar intensivamente sobre vários órgãos e tecidos e suas fragilidades também. Então eu aguardo você até a semana que vem ou até a próxima live, até o próximo encontro. Um grande abraço, tchau!